DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. No estúdio está hoje Nadia Sufum. Os destaques da emissão desta noite, da terça-feira, 3 de novembro de 2020. Centro de Moçambique vive mais um ataque armado numa altura em que o governo decretou uma trégua, mas o líder da junta militar desvaloriza.
Não havia trégua. Trégua com o quê? 20 a 30 membros da RAF foram matados. Essa é trégua. Mas a junta militar não vai ser enganada, nem tampouco. Não havia trégua. E não há trégua. E dentro desse ano, pode não haver trégua. Nem o próximo ano, pode não haver trégua.
Sociedade Civil Moçambicana defende revisão da Constituição para acomodar a criação de fundo soberano. E em Angola, a UNITA diz que ainda não recebeu o pedido formal de saída do deputado David Mendes. Duas pessoas ficaram feridas esta terça-feira após um novo ataque armado contra um autocarro no troço Inxope-Gorongosa, no centro de Moçambique. O ataque acontece numa altura em que continua o impasse sobre um possível diálogo entre o governo e a junta militar dissidente da RENAMO. O presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou já há uma semana uma trégua para permitir a preparação para o diálogo, mas o líder da junta militar, Mariano Nyongo, diz que nada aconteceu. Os detalhes com Arsênio Sebastião, a partir da província de Sofala.
O líder da autoproclamada junta militar da RENAMO, Mariano Nyongo, diz que não houve trégua militar nos últimos 7 dias. Houve raptos em Sofala e ataque armado no troço Muxungo e Save. A trégua foi anunciada pelo presidente da República, Filipe Nyusi, com o objetivo de parar com a perseguição dos integrantes do grupo dissidente para que estes tenham tempo para pensar no diálogo. Na semana passada, o chefe do Estado moçambicano também disse que tinham sido iniciados contactos para conversações com a junta militar. Mas Mariano Nyongo diz que ainda não começou qualquer negociação com o governo para pôr o fim aos ataques armados nas províncias de Sofala e Manica.
Não havia trégua. Trégua com o quê? 20 a 30 membros da RAF foram matados. Essa é trégua. Mas a junta militar não vai ser enganada, nem tampouco. Não havia trégua e não há trégua. E dentro desse ano, pode não haver trégua. Nem o próximo ano, pode não haver trégua.
Nyongo manifestou a sua prontidão para diálogo caso fosse contactado pelo governo ou pelo presidente da República, mas agora desconfia que a intenção seja assassiná-lo. O líder da junta militar contou à DW África que na semana passada falou por telefone com Mirko Manzoni, enviado especial da ONU para a paz em Moçambique, mas diz que Manzoni apenas o questionou sobre um ataque armado em pleno período de trégua e não falaram sobre as negociações.
Houve ataque no sábado, em junho, e eu dei a resposta. Na sexta-feira à noite, quando o Nilson acabou de dedicar que há trégua, saíram homens de filho, foram às casas dos membros da RENAMO, levaram, mataram. Eu sei trégua.
Nyongo diz que se não for respeitado o documento que foi enviado ao governo pela junta militar em setembro de 2019, não haverá sucesso nas conversações. A carta dizia que houve violação dos princípios das negociações com Afonso de Lacama, anterior líder da RENAMO. Mirko Manzoni confirmou à DW África a recepção da carta da junta militar, mas não avançou por menores. Disse apenas que a mesma foi reencaminhada para o governo moçambicano. Apesar das dificuldades, o enviado especial das Nações Unidas congratula o esforço do presidente da República na busca da paz.
Tenho uma opinião positiva, porque não podemos esperar que tudo vai ser resolvido numa semana. Isso que precisamos de uma extensão desta trégua, mas precisamos também de criar as condições corretas para um diálogo construtivo. Como eu disse, é um passo importante e correto na direção de poder abrir um diálogo construtivo.
A Frelimo, partido no poder em Moçambique, lamenta as dificuldades apresentadas pela liderança da junta militar da RENAMO. O porta-voz, Kaifadine Manaz, apela a RENAMO para facilitar o diálogo.
A junta militar é um braço da RENAMO. Nesse caso, nós continuamos como Frelimo a apelar a RENAMO para fazer introspecção e trabalhar dentro de si para encontrar soluções para que esta paz seja de fato duradoura. A RENAMO tem responsabilidade sobre isso. Há acordos que foram assinados com o Presidente da República, nesse caso entre o Governo e a RENAMO, para que haja paz. O DDR está a acontecer. É preciso que o Mariano Nyongo dialogue. Guerra, não vamos ter resultados. Nós olhamos isto com preocupação. E continuaremos a encorajar o presidente Filipe Jacinto Nyusi para continuar nesta linha de busca de paz.
Mariano Nyong'o denunciou também um possível cerco à base de Arnamo em Chuala, na província da Zambésia, prestes a ser encerrada no quadro do desarmamento, desmobilização e reintegração DDR. Arsênio Sebastião, DW África, Cidade da Beira.
Acredita numa ofensiva do exército contra a junta militar de Renamo face ao desrespeito da trégua iniciada pelo governo? Pergunta que nós colocamos ao longo da tarde na nossa página de Facebook, como tem sido habitual, e tivemos muitíssimas respostas também, como tem sido habitual. Por exemplo, André Costa diz que tudo o que eu quero é paz. Somos um país pobre e ainda gastamos os poucos recursos em guerras. Muita gente inocente a morrer. Que Deus nos ajude a sair destas duas guerras. Miguel Costa, também de Moçambique, escreve-nos a dizer que Nyong'o mais uma vez perde a oportunidade de mostrar que ele tem coração, compaixão para com o povo moçambicano. Ele jurou o diabo beber o sangue do povo moçambicano, mas digo que ele irá morrer sem que tenha concretizado esse seu juramento, pois o tempo é o remédio para os sanguinários. Voltaremos às respostas dos internautas daqui a mais um pouco. Os ouvintes também estão convidados desde já a participar, mandando as vossas opiniões sobre este tema.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Aproximadamente 40 pessoas morreram na sequência do naufrágio de uma embarcação entre as ilhas do Ibo e Matemo, no norte de Moçambique. Transportava 72 pessoas e o naufrágio aconteceu no domingo devido ao mau tempo e ao excesso de carga, disse o presidente do Conselho Autárquico de Pemba, Florete Simba Motarua. Contudo, ainda não se sabe se entre os passageiros estavam deslocados de guerra devido à violência armada em Cabo Delgado. A capital da província está desde meados de outubro a receber uma vaga de deslocados que viajam em barcos precários a Pemba. Segundo dados oficiais, chegaram à cidade cerca de 11.200 deslocados desde 16 de outubro e as autoridades alertam para a falta de espaço para receber mais gente. Em Angola, o general Bento Kangamba foi notificado com urgência pela Recredit, a Sociedade de Recuperação de Ativos, para tratar de assuntos relacionados com seu interesse, citamos, segundo um anúncio publicado no Jornal de Angola. O empresário político e dirigente desportivo já teve o seu nome associado a escândalos de prostituição e também o financiamento de mobilizações para o partido no poder, o MPLA. Na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embaló nomeou hoje Soares Sambu vice-primeiro-ministro. Soares Sambu vai acumular também a pasta de ministro da Presidência, do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares e a coordenação para a área económica. O presidente guinense exonerou ainda do cargo de ministro da Presidência, do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares Mamadou Serifu Jakité, que era também porta-voz do governo. A maioria das grávidas e mulheres a amamentar em São Tomé e Príncipe consomem álcool, indica um estudo. As conclusões são do projeto POMISA, População Materno-Infantil Sem Álcool em São Tomé e Príncipe, promovido pela organização não-governamental ELPO, que se baseou nas respostas a um questionário supervisionado pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências de Portugal. Será agora lançada uma campanha de sensibilização para os efeitos do consumo do vinho de palma doce e um manual sobre gravidez e alimentação, boas práticas de alimentação e prevenção do consumo de bebidas alcoólicas. Na Costa do Marfim, o governo acusou hoje a oposição de conspirar contra a autoridade do Estado por não reconhecer a reeleição do presidente Alassane Ouattara e querer formar um governo de transição, levando o assunto à justiça. A oposição, por seu lado, considera inconstitucional o novo mandato do Ouattara, que já não o reconhece como presidente, e na segunda-feira anunciou a criação de um Conselho Nacional de Transição que terá a responsabilidade de formar um governo de transição. Entretanto, as forças de segurança do país cercaram hoje a casa do líder da oposição, Henri Konan Bédié. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Mahamat, condenou hoje fortemente a morte de civis inocentes na sequência da violência étnica na Etiópia, que resultou em mais de 50 mortes, segundo a Amnistia Internacional. As mortes aconteceram em consequência de um ataque de grupos rebeldes na região de Oromia. O governo referiu que pelo menos 32 pessoas morreram, mas adiantou que provavelmente os números poderão subir.
DW. Deutsche Welle.
Ainda em Moçambique, participantes de uma mesa redonda defenderam esta terça-feira a revisão da Constituição para acomodar a criação do Fundo Soberano, de modo a conferir maior legitimidade a este mecanismo de gestão de receitas resultantes dos recursos naturais. Neste encontro, promovido pelo Instituto para a Democracia Multipartidária, parlamentar, setor privado e a sociedade civil apelaram ainda à adoção de medidas rigorosas para evitar a gestão danosa do fundo. Os pormenores, a partir de Maputo, com Lionel Matias.
O Fundo Soberano é um mecanismo de gestão de receitas resultantes dos recursos naturais e tem como objetivo contribuir para a estabilização fiscal do país e a acumulação de poupanças para as futuras gerações. Durante a vigência dos projetos de exploração do gás natural na bacia do Rovuma, em Cabo Delgado, Moçambique poderá arrecadar cerca de 90 mil milhões de dólares, o que representa 6 vezes mais o atual produto interno bruto do país, segundo revelou o administrador do Banco Central, Jamal Omar. Prevê-se que o fundo seja gerido pelo Parlamento, o Ministério da Economia e Finanças e o Banco de Moçambique. Omar disse que está prevista a prestação de contas permanente por parte destas instituições e uma auditoria independente. Entretanto, a deputada da Renamo, Ivone Soares, manifestou receios.
O facto de termos visto que o Banco de Moçambique, depois das 2 auditorias, tanto de 2017 como de 2018, deixou de publicar os seus relatórios, também deixa um bocadinho de dúvida sobre o grau de transparência que vai haver na gestão deste Fundo Soberano.
A proposta do Fundo Soberano, apresentada esta terça-feira, prevê um modelo de investimentos através do Orçamento do Estado, o que, na opinião de Fátima Mimbir, da coligação cívica para o fundo, pode ser problemático se não forem introduzidas reformas. É que, conforme explicou, o orçamento moçambicano está mais virado para o consumo e não para investimentos estruturantes a longo prazo e em setores prioritários com potencial de gerar retorno. Fátima Mimbir defendeu também a alocação de recursos para o desenvolvimento de setores como a educação e saúde, mas de forma direta.
Ainda que tenhamos um fundo soberano com boas regras fiscais, com bons sistemas de alocação e transparência, etc., se não for sensível à questão social, a pretender fazer mudanças estruturantes na vida dos cidadãos, não vai nos servir de absolutamente nada ter esse fundo soberano.
Fátima Mimbir defendeu a revisão da Constituição da República de modo a consagrar a criação do fundo soberano e de planos de desenvolvimento de longo prazo. Para a embaixadora da Finlândia, Anna Kaisa Eniken, o Fundo Soberano não vai resolver por si só os problemas do país.
Um dos pontos-chave e importantes no contexto desta nova riqueza e o uso dos recursos de forma responsável e transparente, de forma a contribuir para a diversificação económica e o desenvolvimento social.
De Maputo, para DW, Lionel Matias.
Passamos agora para Angola, onde a UNITA diz que ainda não recebeu o pedido formal de saída do deputado David Mendes da bancada parlamentar do partido. Em entrevista à DW África, esta terça-feira, Marcial da Chala, porta-voz do maior partido da oposição, rejeitou ainda a alegada falta de solidariedade evocada por David Mendes ao anunciar a sua retirada daquele grupo parlamentar no último domingo. Os detalhes com José Adalberto, a partir de Angola.
Condições morais para que eu continue no grupo parlamentar da UNITA. Terça-feira vou formalizar o meu afastamento do grupo parlamentar da UNITA.
Foi desta forma que David Mendes anunciou ao país no último domingo 1 de novembro de 2020, em declarações à TV Zimbo, a sua saída da bancada parlamentar da UNITA. O deputado disse ter sido alvo de ameaças de morte nas redes sociais pelo facto de ter criticado o envolvimento do partido UNITA na manifestação de 24 de outubro em Luanda. David Mendes sustentou na sua comunicação que tomou a decisão de sair da bancada da UNITA devido à falta de solidariedade no seio do partido perante as ameaças de morte que sofreu nas redes sociais e que não pactua com pessoas que não cultivam a tolerância e a diferença de pensamento. Entretanto, 2 dias depois do seu anúncio, ainda não há confirmação oficial do pedido de renúncia. Procurado pela DW África, David Mendes não atendeu às chamadas da reportagem. Mas a UNITA, através do seu porta-voz, disse à DW África que ainda não foi notificada oficialmente por David Mendes e que está aguardar a formalização do pedido de renúncia do deputado.
Todos nós ouvimos, todavia não formalizou junto da direção da UNITA esta sua intenção. Até lá, a direção do partido não vai pronunciar-se enquanto não estiver em posse de um documento onde conste que ele tem essa intenção de desfazer-se do grupo parlamentar da UNITA.
Questionado sobre a alegada falta de solidariedade na direção do maior partido da oposição angolana em relação às ameaças públicas que David Mendes terá sido alvo nas redes sociais, o porta-voz da UNITA rejeitou a acusação. Chamado a analisar o assunto, o politólogo Jorge Marcos Benedito defende a necessidade da revisão do direito parlamentar angolano, por entender que a forma de eleição vigente tem implicações tanto na vertente político-jurídico como na perspectiva da legalidade. Por outro lado, o analista diz que as razões apresentadas por David Mendes para a sua retirada da bancada parlamentar da UNITA poderiam ser debatidas dentro do partido.
Não são suficientemente fortes, pelo menos do ponto de vista daquilo que é a informação mediática que está disponível, a menos que entre os bastidores da política muitas outras coisas já têm estado, de certa forma, a hostilizar a sua relação.
DW, José Adalberto.
DW Notícias.
O ministro do Interior da Áustria, Karl Nehammer, afirmou hoje que as investigações não apontaram para a existência de um segundo autor da série de ataques terroristas cometidos ontem em 6 locais no centro de Viena. A ação classificada como terrorista deixou 4 mortos e 22 feridos, sendo que 22 deles estão em estado grave. Nas últimas horas, as forças de segurança prenderam 14 pessoas acusadas de diferentes formas de envolvimento com o agressor, que foi abatido pela polícia. O terrorista de 20 anos era apoiante do grupo Estado Islâmico e já tinha sido preso e libertado em dezembro do ano passado por associação terrorista ao tentar viajar para a Síria e juntar-se ao Estado Islâmico. Entretanto, esta organização reivindicou hoje o ataque. Aproximadamente 100 pessoas morreram no sismo que atingiu o oeste da Turquia na sexta-feira, declarou hoje a autoridade governamental para situações de catástrofe. O sismo de magnitude 7 na escala de Richter causou 994 feridos, dos quais 147 permanecem hospitalizadas. As equipas de socorro continuam as buscas de eventuais vítimas, nomeadamente nos escombros de 5 imóveis na província de Izmir. Nos Estados Unidos, realizam-se hoje as eleições para escolher o presidente do país. O candidato republicano e presidente em exercício, Donald Trump, disse que apenas se declarará vitorioso quando e se houver resultados que garantam a sua vitória. Nas últimas semanas, os rivais democratas revelaram o receio de que o presidente pudesse declarar vitória perante os primeiros resultados anunciados antes de uma contagem definitiva. Trump, que as sondagens colocam atrás do seu rival democrata Joe Biden, considera que as incríveis multidões que o seguiram nos comícios irão traduzir-se em votos a favor. Entretanto, o secretário de Segurança Interna, Chad Wolf, pediu aos eleitores para esperarem pacientemente pelos resultados perante a possibilidade de uma longa contagem de votos. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, afirmou hoje que a política do país não vai mudar depois da divulgação dos resultados das eleições norte-americanas. Khamenei afirmou ainda que, dependendo do vencedor, podem ocorrer certos eventos que não detalhou. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Acredita numa ofensiva do exército moçambicano contra a junta militar face ao desrespeito da trégua iniciada pelo governo? Pergunta esta que nós colocamos na nossa página hoje. Tivemos várias respostas. A Cul Cardoso diz que, mesmo assim, não vão conseguir matar a todos. A junta militar pede ao governo da Frelimo para divulgar as reivindicações dos dissidentes que constam do caderno enviado para o embaixador da Suíça ao governo. Carlos Mutoganica escreve: estamos mal em Moçambique. O povo da zona centro foi condenado a sofrer. Só Deus é que sabe quando é que isto vai terminar. E Dom Zé responde simplesmente: este Mariano Nyong'o está a divertir-se com o povo e com o governo. Tomás Júlio Tomás diz que a Frelimo é muito corrupta, tal como o MPLA em Angola, e age de muita má vontade com a RENAMO. Assim sendo, como haverá conflitos armados ou não? Pois é, a culpa é toda da Frelimo. Ficamos por aqui com a promessa de voltarmos amanhã às 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Muito obrigada a todos pela participação e tenham uma boa noite.